As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O vento forte que se fez sentir durante a madrugada desta quinta-feira provocou alguns estragos no distrito de Santarém. A esse respeito, recorrendo às informações veiculadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, agora limitadas face ao diferendo, com os corpos de bombeiros, houve registro para quedas de árvores em diversos concelhos, precisamente no Sardual, Mação, Corus, Santarém e em Alpiarça, sendo que deste lote, felizmente, não há a lamentar feridos nem danos estruturais, pelo menos dentro daquilo que foi transmitido ao Comando Distrital de Operações de Socorro. Importa referir que, para as próximas horas, as condições atmosféricas vão sofrer um desagravamento, mas aproxima-se mais chuva, em especial para o fim de semana.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Marta Temido, Ministra da Saúde, foi questionada sobre o impasse de meses e meses em torno das obras no bloco operatório do Hospital de Santarém. Intervenções essas travadas com os vetos do Tribunal de Contas, uma vez que aquela unidade, recorde-se, apresentou fundos próprios negativos. Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata eleito pelo Distrito de Santarém, recordou que por quatro vezes o Governo mentiu no Parlamento, porque por quatro vezes disse que o assunto estava ultrapassado. O também comentador da ERT se lembrou ainda que, pelas informações recolhidas junto da nova administração do Hospital Distrital de Santarém, nem o aumento de capital de 18 milhões de euros, nem o adiantamento de receitas de 16 milhões de euros anunciados por escrito em resposta à pergunta parlamentar do deputado do PSD se confirmou.
Há quase um ano atrás, denunciei aqui numa audição com o anterior Ministro da Saúde, do mesmo Governo, o veto do Tribunal de Contas às obras do Hospital do Bloco Operatório de Santarém. Por quatro vezes, nesta Comissão e no Plenário, este Governo disse que o assunto estava resolvido. Por quatro vezes, disseram aqui, Secretário de Estado e Ministro, que o assunto estava resolvido. Depois, por escrito, não tem piada nenhuma, Sra. Deputada, não tem piada nenhuma. Depois, por carta escrita numa resposta parlamentar do Sr. Ministro da Saúde a este Parlamento, disseram, por escrito, que iria ser feito um aumento de capital no Hospital Distrital de Santarém e um adiantamento de verbas do ano seguinte. Reunião do Conselho de Administração desse hospital com o Presidente da Câmara de Santarém, com autarcas de Santarém, foi revelado há poucos dias que nem esse aumento de capital ocorreu. Não passou tudo uma farsa do Governo, porque escreveram que havia aumento de capital e esse dinheiro nunca foi transferido.
Na resposta, Marta Temido, Ministra da Saúde, limitou-se a referir já ter reunido com a Câmara de Santarém, que disse estar preocupada com o assunto e que aguarda o visto do Tribunal de Contas.
Também já reunimos com a Câmara Municipal de Santarém, que também já nos manifestou a sua preocupação com aquilo que é a situação dos blocos operatórios, que continua ainda por estar resolvida e que aguarda ainda que sejam ultrapassadas as questões de visto do Tribunal de Contas. Resposta: trabalho.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Corus, identificou, na segunda-feira, um homem de 23 anos pelo crime de furto em interior de residência na localidade de Samora Correia, no âmbito de uma investigação por furto em residência que ocorreu no dia 22 de novembro. Os militares deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária à residência do suspeito, que culminou na recuperação de material furtado, nomeadamente uma medalha, um anel e uma pulseira em ouro. Além do material recuperado, foi ainda apreendida uma arma de fogo, um punhal e 6 munições de diversos calibres. O material foi entregue ao Tribunal Judicial de Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública deteve 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, com idades entre os 23 e 51 anos, por suspeita de tráfico de droga. Houve registro para a realização de buscas domiciliárias numa operação em que foram apreendidas cerca de 7 mil euros em notas do Banco Central Europeu, para além de 25 doses individuais de produto suspeito de ser liamba, 2 doses individuais de cocaína, 6 doses individuais de heroína, ainda uma balança de precisão, uma arma branca, 3 telemóveis, 2 automóveis, vários artigos em ouro e diverso material para embalamento de droga. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continua a verificar-se a saída de esgotos domésticos à superfície na Levada. António Feliciano.
A falta de separativos no centro histórico de Tomar está na origem do aparecimento de esgotos domésticos à superfície a alturas onde há registro para chuva intensa. Pelo menos assim já aconteceu por 2 a 3 vezes dentro dos últimos meses na rua Everard, em frente às finanças, onde residentes, automobilistas e peões se deparam com um cenário indesejável. O assunto é de tal forma complexo que só com uma remodelação das condutas da parte antiga da cidade é que os problemas seriam resolvidos, obras para as quais será necessário o recurso a muitos milhões de euros. Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, questionou a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, sobre os motivos que conduzem ao referido cenário, tendo ficado claro que o sistema em alta é competência da empresa Águas de Lisboa e Val do Tejo.
Tem havido problemas no sistema de esgotos da rua Everard, em frente à repartição de finanças. Quando chove com mais intensidade, os esgotos domésticos saem pela tampa para a estrada, o que denuncia haver algum problema nas condutas. Nós temos conhecimento que os SMAs sobre este problema apontam responsabilidades às Águas de Lisboa e Val do Tejo. Mas importa saber o que o município tem feito para resolver o problema e para quando haverá uma solução definitiva.
Em relação à solução definitiva, ela vai demorar algum tempo. Porquê é que aquilo acontece? Estamos a falar de um sistema em alta. E o sistema em alta não é competência dos SMAs, mas sim, na altura, quando foi construído, águas do centro, que passou para as águas Val do Tejo. Quando chove, e pelo facto de grande parte do nosso centro histórico não ter os separativos, ou seja, ter uma conduta para as águas residuais e uma conduta paralela para as águas pluviais, como isso não existe, vão as águas pluviais junto com as águas residuais. E quando existe muita chuva, isso leva com que o caudal de água a transportar para a Etarte de Santa Cita seja muito elevado e exista refluxo, digamos, e daí sair pelas tampas do esgoto. Aquilo que foram as obras do Polis não resolveram esse assunto. Ele ficará parcialmente resolvido, mas só parcialmente resolvido, com a requalificação da Nuno Álvares. Ficará ainda um pouco mais resolvido, se pudermos falar em percentagens, podemos dizer assim, com as obras da Avenida Nuno Álvares ficará 25% resolvido. Com as obras, quando tivermos aprovado o plano pormenor do flecheiro, e com a intervenção que será feita naquela zona, resolvemos mais 25%. E, portanto, com estas duas intervenções ficará resolvido em 50%, sendo que os restantes 50% só serão resolvidos quando o centro histórico for todo intervencionado, nas zonas, nas ruas que não têm os separativos, for todo intervencionado para remodelação de condutas e construção de separativos. Só nessa altura é que ficará resolvido.
Decorre esta quinta-feira no Convento de Cristo em Tomar um seminário sobre os 35 anos de classificação com património mundial. A iniciativa tem início marcado para as 14h30, numa sessão que vai contar com a presença da diretora do Monumento, Andréa Galvão, de José Delgado, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, e da Presidenta da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. O seminário tem às 15 horas um painel com o tema Reabilitação e Restauro no Convento de Cristo, e às 16h30, uma visita guiada ao núcleo classificado do Convento de Cristo, a que seguirá uma degustação de iguarias da região dos Templários. No encerramento, às 18 horas, estará presente Isabel Martins, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Filipa Fernandes, vereadora da Cultura e Turismo na Câmara de Tomar, e Andréa Galvão, a diretora do Monumento.
Rádio Web, a primeira a informar.
As bicicletas adquiridas em 2010 pela Câmara de Tomar, na altura com o objetivo de as disponibilizar para quem delas quisesse usufruir em passeios pela cidade, estão agora ao serviço de alguns funcionários da autarquia Nabantina. A confirmação foi prestada por Hugo Cristóvão, vice-presidente do município de Tomar, depois de questionado por Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, que quis saber qual o paradeiro desse investimento.
Bicicletas foram adquiridas qualquer coisa como em 2010, alguns por aí, portanto, eu percebo a confusão, mas não era gestão socialista. Quando muito, pode-se dizer que nessa altura e durante um ano e meio houve um acordo, da qual, aliás, eu era o primeiro responsável enquanto, na altura, presidente do partido, um acordo de gestão partilhada. Mas, portanto, as bicicletas estão repartidas em vários locais, elas estão a ser usadas pelos nossos serviços internos, portanto, para deslocações dentro da cidade, se nunca repararam, aproveito para referir isso, alguns dos nossos funcionários, em deslocações que são, enfim, do dia-a-dia e de trabalho na cidade, muitas vezes recorrem precisamente a essas bicicletas. Nós temos duas ou três aqui no resto de chão do edifício que é partilhado entre os SMAS e os nossos serviços. Não consigo confirmar se neste momento também já temos, mas eu já dei instruções para que passassem a estar também duas ou três na casa do guarda, portanto à entrada da mata, também para uso dos nossos funcionários quando têm que se deslocar dentro da mata. Essas não consigo garantir que já lá estejam, mas se não estiverem, é para estar. E temos realmente as restantes 3, 4 ainda no atual parque de estacionamento reservado a autocaravanas.
No âmbito dos planos da reprogramação financeira do Portugal 2020, o município de Torres Novas viu reforçada recentemente a dotação financeira ao concelho. O reforço do financiamento para o município faz parte do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e vai permitir juntar 829.138 euros, prevendo um total de 5.028.000 euros para as áreas das infraestruturas e equipamentos de saúde, smart cities e reestruturação das infraestruturas tecnológicas, combate ao insucesso e ao abandono escolar, Centro Escolar de Santa Maria e Escola Secundária Maria Lamas, Eficiência Energética e Iluminação Pública, Património Cultural e Natural. O Programa Portugal 2020 resulta de um acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia e reúne a atuação dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento, nomeadamente, entre outros, o FEDER, o Fundo de Coesão e o Fundo Social Europeu. Mais incentivos às empresas, mais apoio ao território e maior aposta na qualificação são os três grandes objetivos do processo de reprogramação do Portugal 2020, que vai permitir alavancar um total de 7.348 milhões de euros em novos investimentos no país até 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quinta-feira, pelas 21h30, terá lugar na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes a sessão de apresentação pública do Plano Estratégico Educativo Municipal, que contará com a participação do professor David Justino. O documento encontra-se em discussão pública e é sustentado num diagnóstico demográfico, económico e social e na caracterização das dinâmicas municipais para a educação na população escolar e nos resultados escolares. O plano define prioridades, objetivos e ações e tem três temas estratégicos nele, incluído uma comunidade educativa, uma cidade educadora e um território com sucesso sustentável. Após um período de discussão pública, o Plano Estratégico Educativo Municipal de Torres Novas será analisado e submetido à aprovação do Conselho Municipal de Educação, Câmara Municipal e Assembleia Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num comunicado enviado para a redação da Hertz, a Vodafone Portugal anuncia que acaba de expandir o seu serviço de fibra de última geração em Alcanena, onde cerca de 7.600 lares e empresas passam agora a ter acesso ao serviço. Esta expansão é justificada pela empresa pelo compromisso assumido pela Vodafone de levar a sua rede de fibra óptica a 4 de milhões de famílias e a empresas, permitindo, neste caso, no caso do Conselho e população de Alcanena, ter maior liberdade de escolha e garantindo o acesso de todos aos benefícios da economia digital, os quais só poderão ser completamente assegurados com recurso às potencialidades tecnológicas que as redes de nova geração permitem. Esta expansão da rede foi, entretanto, comentada pelo vereador Hugo Santarém, da Câmara de Alcanena, em declarações prestadas à Hertz.
Não era só também na questão do mundo empresarial, que é uma mais-valia e uma vantagem acrescida. É também até para, no fundo, a própria população, fixação de novos residentes, como também a acessibilidade às pessoas que já cá vivem. Nós hoje sabemos que, apesar do município de Alcanena ser, ou grande parte das suas freguesias, serem freguesias de características mais rurais, nós sabemos que o estilo de vida mudou completamente e hoje todos nós temos um estilo de vida muito urbano e temos necessidades que são naturais relacionadas com estas questões da acessibilidade tecnológica e de telecomunicações. E por isso é também realmente uma mais-valia acrescida que possamos ter uma cobertura, no fundo, moderna e tecnologicamente avançada, independentemente de onde nos encontremos, ficando, desse ponto de vista, a par e exatamente com o mesmo serviço do que se estivéssemos na Avenida da Liberdade em Lisboa ou que estivéssemos na Quinta Avenida de Nova Iorque, na mais pequenina aldeia do município de Alcanena. Isso realmente é um fator crescido, que é realmente um fator de satisfação enorme para o município de Alcanena, podermos ter este serviço. E agradecemos também às próprias operadoras. A Vodafone tem este trabalho neste momento mais completo, mas também sabemos perfeitamente, e o município também tem estado a trabalhar nesse sentido, com as restantes operadoras que também estão a fazer o reforço de cobertura ao nível da fibra, e podemos dizer realmente que ficaremos com uma cobertura de fibra muito satisfatória em todo o município.
Mário Ferreira vai assumir o comando dos bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere. O seu nome foi indicado pela direção da Associação Humanitária na sequência do pedido de demissão de Pedro Carraço. Aliás, nesta fase, Mário Ferreira já assume essas mesmas funções, ainda que de forma interina. A tomada de posse irá acontecer assim que esta designação seja homologada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mário Ferreira era o segundo comandante desde novembro de 2016. Ingressou na Corporação Ferreirense em agosto de 1982. Prepara-se agora para gerir uma equipa operacional que ascende a cerca de 5 dezenas de efetivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ponte da Várzea Carreira, que liga os concelhos de Vila de Rei à Sertã, nas proximidades das aldeias de Cabeça do Poço e Chão da Telha, foi alvo de trabalhos de beneficiação numa obra intermunicipal promovida pelas duas autarquias e que decorreu recentemente. Os trabalhos de melhoramento e beneficiação da ponte incluíram a estabilização dos pilares e o encaminhamento das águas fluviais, mantendo as suas características físicas e estruturais. Para a execução da obra, o município de Vila de Rei cedeu todos os materiais necessários para a execução, enquanto que a autarquia da Sertã providenciou a mão de obra necessária. A ponte da Várzea Carreira foi, segundo alguns historiadores, construída entre os séculos I e IV, sendo posteriormente reconstruída nos séculos XIII e XV. Foi durante muitos anos a principal ligação entre os concelhos de Vila de Rei e Sertã, com muitas pessoas e veículos circularem na ponte diariamente. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.